Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: recursos para a saúde.
1 bilhão e 200 milhões de reais serão destinados à construção de 541 novas unidades de saúde.
É o maior montante já repassado pelo novo PAC Saúde, que vai beneficiar 11 milhões de brasileiros. Thaísa Vitória.
O novo PAC Saúde chega a 85% de obras em execução ou concluídas, o equivalente a mais de 2.800 obras.
Você vai ouvir também combate ao mercado ilegal de apostas.
Bloqueadas plataformas de previsão, onde é negociado o desfecho de eventos reais, como resultados de jogos e premiações culturais.
O objetivo é evitar perdas financeiras para as famílias, entre outros riscos associados ao uso dessas plataformas.
E ainda mais transparência para o cidadão.
Plataformas de transporte e entrega terão que detalhar como é dividido o valor cobrado do consumidor. Gabriela Noronha.
A partir de agora, deverão informar ao consumidor quanto do valor pago fica com a empresa e quanto é realmente destinado a motoristas ou entregadores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Plataformas de apostas sobre eventos futuros, como o resultado das eleições e vencedores de reality shows, passam a ser proibidas no Brasil.
Isso porque essas plataformas não se enquadram na lei sobre o mercado de apostas vigente no país e, deste modo, funcionam à margem do sistema financeiro nacional.
E o governo está intensificando a fiscalização desse mercado para proteger a população de riscos, como a falta de segurança e o superendividamento.
Cerca de 28 plataformas já foram bloqueadas pela Agência Nacional de Telecomunicações.
Vai chover amanhã? Qual será o resultado das eleições? Que dia determinada celebridade vai morrer? O que era palpite virou campo para apostas ilegais e, por isso, os mercados preditivos estão proibidos no Brasil. Pelo menos 28 sites que permitiam apostas sobre eventos futuros foram bloqueados. A ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que o objetivo é evitar perdas financeiras para as famílias, entre outros riscos associados ao uso dessas plataformas.
A medida adotada hoje busca proteger a renda, evitar perdas financeiras para as pessoas e reduzir a exposição das famílias a práticas inseguras, né? Então, esse é o centro da nossa preocupação, de proteger os brasileiros que quiserem fazer aposta.
A medida alinha o Brasil às práticas internacionais, uma vez que mais de 50 países já restringiram ou proibiram o funcionamento de mercados de apostas não autorizadas. O anúncio de bloqueio veio após resolução do Conselho Monetário Nacional mostrar irregularidades do mercado preditivo, que oferecia contratos vinculados a eventos aleatórios. É o que explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
A lei brasileira previu quais são as hipóteses de aposta no país regular. Esses mercados não têm nenhuma aderência a essa restrição feita pela lei. A resolução do Conselho Monetário Nacional mostra que, para um derivativo, tem que ser algo que seja avaliado do ponto de vista de ativo financeiro. Então, se vai chover amanhã, se não vai chover amanhã, é algo que entra como uma mera aposta em desconformidade à legislação brasileira.
No Brasil, o mercado de bets ou apostas foi regulado em 2023 pelo Congresso Nacional. De acordo com a lei, há duas possibilidades para o funcionamento de bets no país: as apostas esportivas e os jogos online. Desde 2024, mais de 39 mil domínios irregulares de bets foram bloqueados no país. Reportagem Luana Karen.
Na hora de pedir um lanche, você sabe quanto do valor da entrega vai para o motorista e quanto fica com a empresa?
Ou quando vai pegar um carro por aplicativo, tem alguma noção do que compõe aquele preço final da corrida?
Pois é, informações como essas vão agora ser mostradas para os usuários e trabalhadores dessas plataformas.
É o que determina uma portaria que começou a valer hoje.
Os aplicativos de entrega de comida já fazem parte da rotina do estudante Francisco Vitor Rodrigues, de Brasília. Mas ele confessa que não entende muito bem quem realmente fica com o dinheiro de cada pedido.
Tem o valor do lanche, mas e o valor da taxa do entregador? Quanto vai para ele? Será que realmente aquele valor todo vai para ele ou não? Vai para a empresa? Como funciona essa questão, entendeu? Seria legal o aplicativo esclarecer essa parte.
Para dar mais transparência a esses pedidos, começou a valer uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com novas regras para as plataformas de entregas e de transporte de passageiros. A partir de agora, elas deverão informar ao consumidor quanto do valor pago fica com a empresa e quanto é realmente destinado a motoristas ou entregadores. O consumidor vai poder visualizar dentro do próprio aplicativo informações como o valor total pago, a parcela retida pela plataforma, além do valor destinado ao entregador ou motorista, incluindo gorjetas. O informativo deve ser apresentado de forma clara e ostensiva em cada transação. A ideia é que consumidores, motoristas e entregadores possam visualizar como fica a divisão a cada corrida ou entrega. É o que detalha Osni da Silva Filho, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor.
O consumidor tem o direito de saber quanto está indo daquele valor que ele paga para o trabalhador, para quem de fato presta o serviço. Se a gente está falando de um serviço de intermediação, a gente precisa entender quanto custa a intermediação e quanto custa o serviço intermediário.
A portaria foi publicada no dia 24 de março e as empresas tiveram 30 dias para se adequar às novas regras. Em caso de descumprimento, as empresas estarão sujeitas a multas e até suspensão das atividades. Reportagem Gabriela Noronha.
Novas obras na área da saúde vão beneficiar 11 milhões de brasileiros.
Serão construídas 541 novas unidades de saúde em mais de 500 municípios.
Com recursos de R$1,2 bilhão do novo PAC Saúde.
R$1,2 bilhão vão ser investidos nas obras de 541 unidades de saúde. É a maior transferência de recursos em uma única ação do PAC Saúde. Serão beneficiados 11 milhões de brasileiros. O secretário executivo do Ministério, Adriano Massuda, destaca que a iniciativa vai reforçar a assistência em todo o país.
Hoje foi R$1,2 bilhão que o Ministério da Saúde repassou para todo o país. 505 municípios beneficiados com a construção de 541 unidades de saúde. Investimento do governo do Brasil, presidente Lula, por meio do novo PAC Saúde, e que vai reforçar o programa Agora Tem Especialistas, para que a gente possa ofertar consultas, exames, cirurgias no menor tempo possível para atender a população por meio do nosso Sistema Único de Saúde.
O novo PAC Saúde integra investimentos da União com estados e municípios para a redução das desigualdades regionais e a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade. Com um montante recorde, o novo PAC Saúde chega a 85% de obras em execução ou concluídas, o equivalente a mais de 2.800 obras. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Edinaldo Júnior.
Quem passa dias ou até meses longe de casa sabe como é difícil parar para cuidar da saúde.
E para garantir que esse cuidado chegue até os caminhoneiros que vivem longos períodos fora do lar, o governo do Brasil está levando atendimento médico até eles.
O acesso à saúde está chegando mais perto de quem vive nas estradas. Unidades móveis do programa Agora Tem Especialistas, caminhoneiros e caminhoneiras, estão instaladas em pontos de parada e descanso em diversas rodovias do país. Cada unidade possui médicos, enfermeiros e técnicos. E por lá é possível fazer consultas, exames de sangue, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, medir a pressão, a glicemia, atualizar vacinas e até realizar pequenas cirurgias. A iniciativa foi criada para atender um público que muitas vezes enfrenta dificuldades para cuidar da própria saúde, como explica Mariana Greco, que acompanha a carreta que está em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
A gente sabe da dificuldade do caminhoneiro de de buscar saúde por estar sempre em movimento, então às vezes 15, 20, 60 dias fora de casa, quando chega em casa não tem tempo de procurar saúde. É um público que tem um aumento do número de condições crônicas, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade. Então a ideia é que a gente consiga trazer esse acesso de saúde para eles.
Em 3 meses de funcionamento, essas carretas já atenderam cerca de 3 mil pessoas. E a expectativa é ampliar mais o programa, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós começamos em 5 estradas federais, então em cada região do país. Vamos para mais 5 outros pontos até o final do ano.
O carioca Marcos Valles já conhece bem as estradas. Caminhoneiro há 25 anos, ele aproveitou a hora de descanso para saber como está a saúde.
Hoje estou aqui na área de descanso, aqui, parei aqui para tomar um banho. Me deparei aqui com o posto aqui, tive a oportunidade de fazer os exames, tomei vacina, medi pressão. E é bom ter um negócio desse aqui na estrada, né? Que a gente não tem tempo de ir para o hospital, fazer check-up.
E o Marcos Valles pode seguir viagem após realizar os exames. Os resultados podem ser acessados por meio digital. Atualmente, as unidades do Agora Tem Especialistas, caminhoneiros e caminhoneiras, estão instaladas em rodovias federais de Uruaçu, em Goiás, Pindamonhangaba, em São Paulo, Ubaporanga, em Minas Gerais, e Novo Progresso, no Pará. Reportagem Raquel Mariano.
Para assegurar a continuidade do tratamento de pacientes com câncer no SUS, o governo do Brasil já começou a distribuição emergencial do medicamento ciclofosfamida em todo o país.
O governo iniciou a compra de 140 mil unidades do medicamento. Parte do primeiro lote, com 7 mil ampolas, será destinado ao Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro.
O envio às demais instituições de referência será realizado de forma gradativa, conforme agendamento prévio.
A medida foi colocada em prática após dificuldades técnicas na produção do medicamento pelo único fornecedor nacional.
Caso seja necessário, poderão ser adquiridos novos lotes do remédio.
E começa amanhã o mês de vacinação dos povos indígenas de 2026.
A ação, que vai até 25 de maio, busca ampliar o acesso à imunização em territórios indígenas, especialmente em áreas de difícil acesso.
Nesse período, mais de 2.500 trabalhadores estarão mobilizados para ampliar a imunização nos 34 DSEIs, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
O anúncio foi feito pela secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé.
Todos os DSEIs já tratam a questão da imunização como um dos programas prioritários, mas a partir do momento que é lançado o mês de vacinação dos povos indígenas, isso se intensifica com maior incidência para dentro dos territórios, a partir na abrangência dos 34 DSEIs. E quando se faz o lançamento, não é somente um lançamento, é a evidência de que a ciência voltou, de que o negacionismo com relação à vacina não existe, principalmente dentro dos territórios indígenas.
No ano passado, o Ministério da Saúde aplicou mais de 70 mil doses e alcançou 57 mil indígenas.
Para esse ano, a expectativa é intensificar a imunização, abrangendo 650 aldeias, com a meta de aplicar mais de 89 mil doses.
Atenção, beneficiários do INSS, começou hoje o pagamento antecipado do 13º salário.
A medida vai impactar mais de 35 milhões de segurados, como explica a presidente do Instituto, Ana Cristina Silveira.
Essa antecipação vai ajudar milhões de famílias brasileiras a organizarem sua vida financeira. Somando as duas parcelas, serão 78 bilhões de reais injetados na economia. Todos os segurados já podem consultar o valor que irão receber no aplicativo ou no site Meu INSS.
E hoje começou também o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de abril.
Primeiro vão ser pagos os benefícios de até um salário mínimo. Valores superiores serão repassados a partir do dia 4 de maio.
O INSS estabeleceu um calendário e o pagamento vai até o dia 8 de maio.
O prazo para pedir isenção no Exame Nacional do Ensino Médio, que terminaria hoje, foi prorrogado até o dia 30 de abril.
A nova data vale também para justificativas de ausência no Enem 2025.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou quem tem direito a fazer o exame de forma gratuita.
Tem direito ao benefício quem está no terceiro ano, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa em escola particular e quem está no Cade Único ou ainda quem é participante do Pede Meia.
A solicitação de isenção deve ser feita na página do participante em enem.inep.gov.br/participante com o login do gov.br. Quem não lembrar da senha da conta poderá recuperá-la, seguindo as orientações da plataforma. Estudantes que faltaram aos 2 dias de prova do Enem 2025 e tiveram a isenção aprovada na edição anterior precisam justificar a ausência para garantir a gratuidade em 2026. A justificativa de ausência também é feita na página do participante. A divulgação do resultado dos pedidos de isenção será em 13 de maio. Independentemente da aprovação do pedido, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem em período a ser anunciado no edital do exame. Reportagem Thalita Albuquerque.
Uma iniciativa inédita vai fortalecer a agricultura familiar, ampliando a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis.
É o Cerrado Mais Cooperativo, voltado ao fortalecimento de cooperativas e associações de produtores familiares.
A medida foi lançada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, durante a Feira Brasil na Mesa, que ocorre até amanhã em Brasília.
Serão disponibilizados 50 milhões de reais do Fundo Socioambiental do BNDES para ampliar a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis, por meio do apoio a empreendimentos coletivos da agricultura familiar. A chamada de projetos é destinada a instituições sem fins lucrativos, incluindo cooperativas e associações da agricultura familiar com atuação exclusiva no bioma Cerrado. Cada proposta deve ter valor mínimo de 5 milhões de reais e deve contemplar obrigatoriamente ações de beneficiamento e comercialização da produção de alimentos. De acordo com a diretora de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, a iniciativa foi estruturada para fortalecer a organização produtiva local.
O Cerrado Mais Cooperativo, ele vai proporcionar cada vez mais as associações, as cooperativas, agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais que habitam nesse bioma, a possibilidade da organização para que eles possam cada vez mais desenvolver seus produtos, poder comercializar, inclusive no mercado internacional, toda essa produção nacional.
As inscrições para a chamada de projetos Cerrado Mais Cooperativo estão abertas até o dia 31 de julho. Mais informações estão disponíveis no site bndes.gov.br/cerrado-cooperativo. Reportagem André de Barros Lima.
Mais incentivo para aumentar a produção de arroz no país.
A Companhia Nacional de Abastecimento entregou hoje 17 máquinas agrícolas para comunidades rurais do Piauí.
Em todo o país, mais de 8 mil famílias de agricultores familiares já foram beneficiadas com a entrega de colheitadeiras.
O produtor rural Juarez Celestino planta arroz na comunidade Melancias, no sul do Piauí. Na última safra, colheu 30 sacas de arroz. A partir de agora, o trabalho vai ficar mais fácil. Com acesso à colheitadeira, espera aumentar a produção.
Eu espero triplicar. Hoje não encontra mão de obra para a colheita. Então nós temos que plantar aquele pouquinho que é suficiente para aquela equipe de gente que a gente tem em casa. E com a máquina é diferente.
O Piauí recebeu 17 máquinas agrícolas para ajudar no aumento da produção de arroz no estado. A entrega faz parte dos programas Arroz da Gente e Mecaniza Mais, do governo federal. O programa Arroz da Gente já entregou 69 máquinas no país, beneficiando 8 mil famílias. E o programa Mecaniza Mais entregou 688 maquinários e 70 colheitadeiras. Os beneficiados são associações e cooperativas de agricultores familiares e comunidades tradicionais. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Porto, destacou que entre os objetivos da entrega está o fortalecimento das produções locais.
Vai permitir que eles consigam ampliar suas áreas de produção. Dessa forma, eles vão conseguir colher mais rápido.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância das entregas.
A presença cada vez maior dos pequenos. Garantir aqui uma linha especial para mecanização, para tecnologia, para mais conhecimento em relação a agricultura familiar.
Lançado em dezembro de 2024, o programa Arroz da Gente incentivou a retomada da produção pelos pequenos agricultores. Os resultados já apareceram ao final da safra 2024-2025, com a produção de 12 milhões e 700 mil toneladas do grão, um aumento de 20% em relação ao ciclo anterior. Reportagem Nazi Brum.
A primeira lavanderia agroecológica da América Latina foi inaugurada este mês em assentamento localizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
O projeto é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Ao todo, serão 9 lavanderias, sendo 5 no Rio Grande do Norte.
No assentamento Mulungunzinho, localizado no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma novidade vem ajudando o dia a dia das 80 famílias que vivem no local. Foi instalada a primeira lavanderia agroecológica da América Latina. A estrutura conta com 3 máquinas industriais, área para passar roupa, copa e um espaço para crianças. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ministra Fernanda Machiavelli explicou que essa é a primeira das 9 lavanderias que serão entregues pelo governo e explicou os benefícios que o equipamento traz para a comunidade.
Hoje a gente vai ter captação de água da chuva, vai ter energia solar, reuso dessa água e espaço para as mulheres gerirem essa lavanderia e também cuidarem das suas crianças enquanto fazem essa atividade do cuidado.
Uma das beneficiadas que vive no assentamento Mulungunzinho é a agricultora Ivonete Alves. Ela disse que a lavanderia vem em boa hora e vai economizar tempo para ela fazer outras atividades.
Então lá na lavanderia a gente vai ter mais tempo de vender ovo, vender polpa e se cuidar, né?
A lavanderia conta com energia solar e sistema de reuso de água, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. O projeto tem como objetivo promover tecnologias e inovações socioambientais que fortalecem a autonomia das mulheres camponesas em assentamentos e comunidades quilombolas. Reportagem Cleide Lopes.
O programa Governo do Brasil na Rua desembarcou hoje em Recife e fica até amanhã na cidade.
Quem for até Macaxeira poderá acessar os serviços oferecidos pelo Governo do Brasil.
A ação interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República reúne órgãos federais e parceiros locais.
E quer ampliar o acesso da população a políticas públicas, levando serviços essenciais do INSS, programas habitacionais da Caixa, serviços de saúde, documentação e orientação jurídica.
O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, destacou a facilidade de acesso às políticas do Governo do Brasil.
O Governo do Brasil na Rua juntou 11 ministérios, mais a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o SESI, o SEBRAE, para poder levar as políticas do governo Lula para perto das pessoas. Nós estamos fazendo isso nos 27 estados do Brasil. Não é uma ação isolada, porque às vezes o governo faz uma política que é para chegar nas pessoas e a burocracia não deixa chegar nas pessoas.
Pernambuco é a 14ª unidade da federação a receber uma edição do Governo na Rua.
Pelo menos 70 mil pessoas participaram da ação, uma média de 5 mil por evento.
Até o fim do mês de maio, o Governo na Rua vai chegar ao Acre, Paraná, Alagoas e na Bahia.
Atenção, organizações da sociedade civil que atuam em territórios periféricos.
Você pode apresentar propostas que busquem melhorar a qualidade de vida de quem mora na periferia.
As ideias têm que ser enviadas até o próximo domingo e devem contemplar temas como infraestrutura urbana, meio ambiente, gestão de risco e adaptação climática.
A iniciativa integra o programa Periferia Viva e fortalece o papel das próprias comunidades na construção de soluções para os seus territórios, conectando ações locais às políticas públicas do governo do Brasil.
Para mais informações e acesso ao edital, vá em mapadasperiferias.cidades.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como governador até decisão final sobre eleições no estado.
No Dia do Jovem Aprendiz, Justiça do Trabalho atua para promover esse instrumento de inclusão.
TSE promove encontro sobre a acessibilidade na próxima quarta-feira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como governador até decisão final sobre eleições no estado.
Na decisão, ministro Cristiano Zanin lembrou que o plenário já decidiu que Ricardo Couto deve permanecer como governador interino até que a corte julgue definitivamente o tema. Marta Ferreira.
A petição foi apresentada ao Supremo pelo Diretório Estadual do PSD. O partido solicitou hoje que o ministro reiterasse decisão anterior, mantendo o presidente da Corte Fluminense como governador do estado até decisão final do Supremo sobre o pleito no estado. Isso porque na quinta-feira a mesa diretora da Assembleia Legislativa pediu ao Supremo que o deputado estadual Douglas Ruas, eleito presidente da casa, pudesse assumir o governo interino do estado de forma imediata. O ministro Cristiano Zanin é o relator do caso. Na decisão, ele ressaltou que a eleição interna da Alerj, embora válida em seu próprio âmbito, não tem o poder de modificar a decisão do Supremo sobre a chefia do Executivo Estadual.
Compete à Justiça Federal julgar a ação de reintegração de posse entre particulares quando o imóvel é ocupado tradicionalmente por quilombolas.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O conflito de competência foi suscitado pelo TRF2 após decisões conflitantes da própria Justiça Federal e da Justiça do Espírito Santo sobre a mesma área conhecida como Quilombo Itaúnas, no norte do estado. O caso envolve uma empresa, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Ministério Público Federal. Para o relator, na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Coquina, a existência de decisões conflitantes sobre a mesma área, somada ao envolvimento do MPF e do INCRA, que é responsável pelo processo de demarcação de terras ocupadas tradicionalmente por comunidades quilombolas, justifica o reconhecimento da competência da Justiça Federal em consonância com precedentes do STJ.
Hoje é celebrado o Dia do Jovem Aprendiz.
E a Justiça do Trabalho atua para promover esse instrumento de inclusão. Anderson Conrado.
A lei da aprendizagem permite que jovens entre 14 e 24 anos entrem no mercado de trabalho. A gente tem um exemplo aqui na própria Justiça do Trabalho. O ministro do TST, Cláudio Brandão, começou como jovem aprendiz em uma agência bancária no interior da Bahia. Hoje, atua no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o ministro, a experiência foi fundamental para desenvolver disciplina, organização e relações no ambiente profissional. Os aprendizes têm direitos como salário, férias, 13º e FGTS.
TSE realiza no dia 29 de abril um encontro sobre acessibilidade.
O evento será realizado das 9h30 da manhã às 6 horas da tarde na sede do tribunal. Estevam Furtado.
O evento vai discutir temas como cidadania, democracia e o direito ao voto de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A abertura será às 10 horas da manhã com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. A cantora Sara Bentes, que dá voz ao sintetizador das urnas eletrônicas, fará uma apresentação na abertura. Dados do TSE mostram que, em março de 2026, o Brasil tem mais de 1 milhão e 800 mil eleitores com deficiência autodeclarada.
Justiça condena um dos envolvidos em roubo de madeira apreendida em operação no Maranhão.
A denúncia foi feita pelo MPF, Benjamin Borges.
O crime aconteceu em outubro de 2013. Na ocasião, cerca de 140 toras de madeira nativa e equipamentos haviam sido apreendidos e ficaram armazenados em uma serraria do município, sob responsabilidade do poder público local. O réu foi condenado a pena de 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Paim diz que trabalhador será beneficiado com a aprovação de qualquer uma das quatro propostas que reduzem a jornada. Próxima semana será decisiva para a definição de proposta de renegociação de dívidas rurais. Parlamentares debatem tratamento pelo SUS para adultos com raquitismo. Boa noite. Ao comentar a votação de duas propostas que acabam com a jornada 6x1 na Câmara dos Deputados, autor da mesma iniciativa no Senado diz que o mais importante é o benefício ser assegurado ao trabalhador. A oposição diz que a mudança deve ser analisada com cautela para não onerar os empregadores nem aumentar custos em geral. Repórter Érica Christian.
Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, as duas propostas que reduzem a jornada de trabalho para 36 horas semanais serão agora analisadas por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. No Senado, está pronta para ser votada no plenário a PEC do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que acaba com a chamada escala 6x1 ao diminuir a carga horária de 44 para 40 horas semanais num prazo de 4 anos, sem redução do salário. Ao lembrar que o governo também enviou um projeto semelhante, Paulo Paim afirmou que a autoria não importa, já que o trabalhador será beneficiado com a aprovação de qualquer uma das três iniciativas.
São três linhas de frente com o único objetivo: melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora.
Ao citar custos com a mudança, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cobrou do governo a desoneração da folha de pagamento, que é a diminuição dos impostos arrecadados.
Eu acho que reduzir a jornada de trabalho é um caminho, desde que nós tenhamos a justa compensação ao empregador. Você tem a desoneração da folha como um caminho.
Apesar de estar pronta para a votação no plenário do Senado, a proposta da jornada de 40 horas semanais de trabalho de Paulo Paim ainda não foi incluída na ordem do dia.
A próxima semana será decisiva para a definição de uma proposta de renegociação de dívidas de produtores rurais. Governo e relator seguem diálogo sobre projeto que autoriza a utilização de recursos do Fundo Social para este fim. Repórter Marcela Diniz.
Ainda sem detalhamento das medidas, o Ministério da Fazenda apresentou uma proposta alternativa ao projeto em debate no Senado que autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a renegociação de dívidas rurais. O relator do projeto e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve ter um novo encontro com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, no próximo dia 28. Na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Calheiros lembrou que no ano passado uma medida provisória destinava 12 bilhões de reais para a renegociação de débitos, mas houve dificuldades para produtores firmarem os acordos, além de exigências extras que limitaram o alcance da medida.
Só a metade desses recursos foram utilizados em função das limitações que a renegociação na prática exigiu. Houve também uma contraditória decisão do Conselho Monetário Nacional que reduziu o número de municípios que poderiam renegociar essa dívida para 1.032 apenas no país.
O texto em debate no Senado destina 30 bilhões de reais para o refinanciamento de dívidas para produtores prejudicados por eventos climáticos extremos.
Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu o acesso a tratamento para adultos que sofrem de raquitismo hereditário ligado ao cromossomo X. As crianças com a chamada XLH já têm acesso ao medicamento pelo SUS, mas os sintomas da doença persistem ao longo da vida. Repórter Patrícia Oliveira.
O raquitismo hipofosfatêmico, ou XLH, é uma doença genética rara, crônica e progressiva. Os pacientes com baixos níveis de fosfato no sangue têm deformidades ósseas e baixa estatura. No Brasil, o medicamento Burosumab é oferecido pelo SUS apenas para crianças. Como explicou uma das participantes da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, Maria Lúcia de Almeida.
Para que ninguém precise viver o que eu vivi. Essa pessoa que viveu a vida inteira sem conseguir dormir com as costelas quebradas, com dores de cabeça, sem ter mobilidade.
Ao citar estudos clínicos no Brasil, a médica nefrologista Maria Helena Weisbich destacou a evolução de adultos com XLH que tomaram a medicação por 1 ano e meio.
Esses pacientes que tomavam Burosumab, vitamina D ativa, que normalmente é baixa, normalizou. Os pacientes adultos aumentaram a estatura. Os pacientes tiveram uma normalização da reabsorção renal do fósforo.
Para Rodrigo de Araújo da Silva, secretário da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte e Nordeste, o acesso à medicação para adultos com XLH deve ser garantido no orçamento público. Já a presidente da comissão, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre o tema.
Seguiu para a sessão presidencial o projeto que endurece a pena de preso por violência doméstica que seguir ameaçando a vítima. A proposta inclui a violência reiterada contra a mulher entre os crimes de tortura. Repórter Raíssa Abreu.
Pela proposta da senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, a ameaça ou o descumprimento de medida protetiva torna os condenados por violência doméstica sujeitos à aplicação do regime disciplinar diferenciado, com restrição a banhos de sol e fiscalização de correspondências, além de possibilidade de transferência compulsória para outros estados. A senadora Soraya explicou que o projeto foi pensado em defesa de mulheres como a gaúcha Bárbara Pena. Em 2013, ela foi vítima de tentativa de feminicídio e teve os 2 filhos assassinados. Mas o pesadelo não terminou com a prisão do criminoso.
O problema é que, mesmo depois de condenado, preso, este cidadão continuou ameaçando ela. Foi uma tortura diária.
Estudos recentes apontam para uma taxa de reincidência entre 40% e 50% nos casos de violência doméstica, sendo a ameaça o crime mais comum, com 42,7% dos registros.
O Ministério da Saúde faz um alerta sobre o sarampo para os torcedores que vão acompanhar a Copa do Mundo fora do Brasil. Já erradicada no país, a doença tem registro de surtos no México, Estados Unidos e Canadá, que vão sediar os jogos em junho e julho deste ano. Repórter Rodrigo Rezende.
O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre uma possível reintrodução do sarampo no Brasil após a Copa do Mundo de Futebol de 2026. Isso porque Estados Unidos, México e Canadá, que sediam o campeonato, sofrem surtos da doença. Desde 2024, o Brasil é considerado pela Organização Pan-Americana da Saúde, um território livre do sarampo, como ressaltou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ex-ministro da Saúde.
Enquanto notamos aumento alarmante de casos de sarampo em outras partes do mundo, no Brasil, reforçamos a vigilância e promovemos ampla cobertura vacinal, visando prevenir surtos e garantir a proteção para todos.
O turista deverá conferir se sua caderneta de vacinação está atualizada no posto de saúde mais próximo. A tríplice viral que imuniza contra o sarampo deve ser tomada pelo menos 15 dias antes do embarque.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai iniciar auditorias com base em temas escolhidos pela população. A escolha foi feita por meio de consulta pública na iniciativa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. O tribunal convidou cidadãos de todo o país a indicarem problemas e votar nas áreas que devem ser fiscalizadas com prioridade. A consulta ficou aberta entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano. Foram quase 11 mil votos e mais de 1.000 relatos enviados pela população. Entre os temas escolhidos estão a baixa eficiência de hospitais de pequeno porte e a falta de serviços de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Também serão fiscalizados problemas de saneamento básico, questões do sistema prisional e a burocracia no acesso a serviços públicos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estabelece penalidades para descarte de lixo em espaços públicos.
Plenário autoriza transporte aéreo por empresas estrangeiras na Amazônia.
Deputados aprovam sistema de rastreamento na cadeia produtiva do ouro.
Boa noite. Câmara aprova projeto do governo que cria sistema para rastrear toda a cadeia produtiva do ouro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil. A proposta cria um sistema que permite que toda a cadeia econômica do ouro, do garimpo até o comprador final, seja rastreável. O objetivo é permitir a identificação da origem do metal e impedir o garimpo ilegal, bem como o contrabando. A proposta apresentada pelo governo estabelece que a primeira venda do ouro só poderá ser feita para instituições integrantes do sistema financeiro, no caso, para uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou DTVM. Para isso, até a primeira venda, o projeto considera o ouro um ativo financeiro e não uma mercadoria. A partir daí, é a distribuidora de títulos e valores mobiliários que vai providenciar a fundição do ouro, que será transformado em barras. E a primeira venda só poderá ser feita pelo titular da permissão de lavra garimpeira, ou seja, pelo garimpo reconhecido e autorizado a funcionar oficialmente. Todas essas informações terão que ser registradas na operação, que só poderá ocorrer mediante nota fiscal eletrônica. A proposta obriga ainda que o transporte do ouro seja feito exclusivamente com a apresentação de um documento chamado Guia de Transporte e Custódia do Ouro, com a identificação do vendedor, do comprador, o número do processo de permissão do garimpo, o número da licença ambiental e até a indicação da origem do mercúrio usado no garimpo. O projeto também prevê que o ouro comercializado legalmente seja marcado fisicamente, o que ficará a cargo da Casa da Moeda. Além disso, cria uma taxa batizada de Taxa de Registro das Transações e de Marcação Física do Ouro, a ser cobrada tanto pela emissão da guia de transporte como pela marcação do metal. O projeto recebeu críticas em plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que a proposta aumenta a burocracia e cria mais custos para o produtor. Já o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, disse que as exigências vão dificultar a venda legal do ouro. Ele disse que hoje não existem DTVMs autorizadas a operar no Pará, o maior produtor nacional.
Tem alguns problemas sérios no texto. Primeiro, ele está restringindo o ouro como ativo financeiro. Se é assim, se não houver brecha, só DTVMs podem comprar. DTVMs são entidades ligadas ao Banco Central que mexem com o setor de câmbio, setor de recursos de financeiros, não com ouro. Hoje, presidente, para montar uma DTVM, o capital inicial é 16 milhões de reais. Nós não vamos fazer isso no ouro. O que vai acontecer? Nós estamos criando um cartel.
O governo, ao apresentar o projeto, argumentou que o garimpo e comércio ilegais do ouro provocam devastação, conflitos socioambientais, contaminação e crise humanitária em territórios indígenas. O relator, deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, resumiu os objetivos da proposta.
Esse projeto, ele combate a lavagem de dinheiro, o esquentamento do ouro, o desmatamento, o crime organizado. Foi um projeto amplamente discutido e debatido. Em síntese, o projeto cria um sistema de rastreabilidade por meio da guia de transporte, nota fiscal eletrônica e marcação física de toda a cadeia produtiva do ouro, desde a extração até a comercialização, seguindo todas as etapas de controle.
O projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Sâmia Bonfim, do Pessoal de São Paulo, alerta para o risco à soberania em projeto que amplia isenções fiscais ao setor mineral sem contrapartidas de emprego ou ambientais. Ela também contesta acordo do governo de Goiás sobre a compra de uma mineradora brasileira por empresa dos Estados Unidos.
Sâmia Bonfim afirma que a mina localizada em Goiás responde por parcela expressiva da produção de terras raras, minerais estratégicos para a tecnologia de ponta. Ela ressalta que estados não podem realizar transações sobre recursos minerais no território nacional sem a participação da União.
O projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos está na pauta do plenário. No entanto, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, questiona a pressa na análise da matéria, que, segundo ele, coloca em risco a soberania nacional e a exploração das riquezas minerais do país.
Patrus Ananias defende um modelo que vincule a exploração mineral aos interesses do povo brasileiro, incluindo a criação da empresa Terrabras. Ele critica a exploração de matérias-primas sem o devido processamento industrial no país.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, acionou o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União contra a venda de uma mineradora de terras raras em Goiás a uma empresa estadunidense. Ela cobra celeridade a projetos sobre o assunto em tramitação na Câmara.
Heloísa Helena alerta para o risco de o Brasil permanecer como exportador de matéria-prima e exige uma reação do governo para proteger os recursos minerais essenciais para o desenvolvimento, reforçando que as terras raras são essenciais para a tecnologia, saúde, educação e defesa nacional.
Meio Ambiente.
Câmara estabelece penalidades para quem descartar lixo em espaços públicos. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece penalidades para pessoas físicas e jurídicas que jogarem lixo de forma irregular em ruas, praças e outros espaços. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para reforçar a responsabilização por danos ambientais. O projeto, que tem como autor o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, permite que municípios definam sanções para quem descartar o lixo de forma irregular. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com o projeto, afirmando que esse tema afeta toda a coletividade.
Ter o nosso voto favorável, porque nós precisamos cuidar. Cuidar dos nossos espaços, cuidar da nossa cidade e precisamos ter regras que sejam regras de estabelecer um respeito profundo ao próprio meio ambiente.
As penalidades variam conforme o caso. Para pessoas físicas, a multa pode ir de 1 a 10 salários mínimos. Já para empresas ou atividades econômicas, a multa pode variar de 5 a 100 salários mínimos, levando em conta fatores como o volume de resíduos e o risco causado ao meio ambiente e à saúde pública. O projeto também considera infração acumular lixo em imóveis próprios quando isso favorecer a disseminação de doenças, contaminar o solo ou a água, provocar mau cheiro ou aumentar o risco de incêndios. Relator da proposta, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou que a medida fortalece a proteção ambiental e cria instrumentos mais eficazes para uma mudança de cultura sobre o descarte de lixo.
A gente está aqui tratando de uma lei histórica que está mudando uma realidade do Brasil, como foi o cinto de segurança, como foi a questão do cigarro. Eu acho que a gente tem que virar essa página na questão do lixo. Desde o lixo, pessoa física, aquela pessoa que joga o lixo na rua, e principalmente o lixo clandestino jogado por grandes empresas, que esses talvez sejam os maiores responsáveis, e por isso é a previsão legal de uma multa ainda maior.
O projeto, que estabelece penalidades para o descarte irregular de lixo em vias públicas, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, elenca a entrega de obras públicas viabilizadas com emendas de sua autoria. No município de Santa Quitéria, ele destaca a inauguração de uma escola de música e de uma estrada que liga três comunidades da região.
Hildo Rocha também ressalta em Santa Quitéria a construção de uma biblioteca e a previsão de entrega, até setembro, de um novo hospital com 50 leitos. O parlamentar afirma que a atual prefeitura vem ampliando o acesso da população à cultura, à educação e à saúde de qualidade.
Na avaliação de Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a parceria de seu mandato com a Prefeitura de Dom Pedro tem gerado bons frutos à população. O deputado cita a chegada da carreta de saúde da mulher e a retomada de obras de escolas que estavam paralisadas na região.
Rubens Pereira Júnior registra ainda a inauguração de um estádio de uma UBS e a ordem de serviço para a construção de um novo mercado municipal. Já em Matões, o deputado menciona a entrega de tratores para associações rurais.
Carlos Henrique Gaguim, do União, relembra sua trajetória política e reforça seu compromisso parlamentar em benefício de municípios do Tocantins. O deputado lamenta, no entanto, ter sido vítima de calúnias e alerta seus eleitores sobre novas tentativas de manchar sua imagem.
Carlos Henrique Gaguim fala de sua atuação na valorização de categorias profissionais e diz que seu trabalho dá confiança na grandeza da população e no potencial do Estado.
Transportes.
O projeto votado pelos deputados pode aumentar a oferta de voos na Amazônia, a partir da permissão para que companhias estrangeiras prestem serviços na região. Vamos saber mais com Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiro na Amazônia Legal. O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje, o código determina que apenas empresas constituídas por meio de leis brasileiras, com sede e administração no país, podem operar voos domésticos no Brasil. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ele disse ser imprescindível melhorar a malha aérea da região, que já apresenta poucas rodovias e sofreu recentemente redução de voos diretos. A autora da proposta, a deputada Cristiane Lopes, do Podemos de Rondônia, justificou a necessidade de abrir espaço para empresas estrangeiras. Segundo ela, apenas 3 companhias aéreas controlam 99% do mercado de transporte aéreo no Brasil e não oferecem voos em número suficiente para atender a região amazônica.
Nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos com relação à logística na região norte, com relação à logística em todos os sentidos na Amazônia Legal, seja terrestre e também aérea, com altos preços nas passagens e as poucas ofertas de voo. E o que esse projeto de lei vem é para fazer esse resgate histórico dessa camada da sociedade que muitas vezes fica esquecida.
O texto aprovado também permite que esses voos sejam operados por pilotos e comissários de bordo estrangeiros, uma exceção à lei que obriga o emprego de pelo menos 2/3 de pessoal de bordo nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros. O projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiros na Amazônia Legal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, valoriza os resultados da agenda do Executivo Federal na Europa. Ela afirma que o diálogo estratégico com a Alemanha e Espanha abre caminho para inovações tecnológicas e parcerias capazes de impulsionar a geração de empregos qualificados no Brasil.
Benedita da Silva também avalia que o fortalecimento das relações diplomáticas com Portugal amplia a cooperação nas áreas de educação, ciência e economia. Ela considera que o êxito da viagem internacional demonstra que o Brasil voltou a ser respeitado no cenário externo.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, homenageia os 78 anos de independência do Estado de Israel e defende o direito do país à existência. O congressista lembra o reconhecimento internacional em 1948 e o papel da Organização das Nações Unidas na criação do Estado.
Silvio Antônio afirma que Israel é a única democracia do Oriente Médio e defende seu direito à autodefesa diante de ameaças externas. Ele apela, no entanto, pela construção da paz e do diálogo entre os povos, ressaltando a convivência entre diferentes grupos na região.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos, o jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas e agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista, em São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a Voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da Voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da Voz do Brasil, me remete, sim, muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação.
Tarcísio Mota, do Pessoal do Rio de Janeiro, destaca projeto aprovado na Comissão de Educação que assegura o tempo de planejamento para professores do ensino fundamental. Ele esclarece que o objetivo é evitar a contagem de minutos residuais das aulas como período de preparação pedagógica.
O que acontece? Alguns prefeitos e governadores estavam usando uma brecha na lei do piso e contando esse tempo em minutos para aproveitar o tempo que restava de horas-aula. Tipo, uma hora-aula que é de 50 minutos, ele pegava esses 10 minutos e dizia que isso é tempo de planejamento. Qual é o efeito disso? Os professores tinham que pegar mais turmas sem ter mais tempo de planejamento, sem ter um real de salário a mais. Olha que covardia. Então nós aprovamos um projeto para dizer 3 horas aula, 1 hora aula de planejamento e assim sucessivamente.
Tarcísio Mota explica que a medida impede o aumento disfarçado da carga de trabalho, ao garantir o direito dos professores de passar apenas 2/3 da jornada total com os alunos, deixando o terço restante para preparar aulas, corrigir provas e organizar o trabalho pedagógico.
Comissões.
Escolas públicas poderão ceder espaços para atividades comunitárias de educação. Proposta neste sentido está sendo examinada pelas comissões da Câmara, como informa Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que autoriza a cessão de espaços ociosos de escolas públicas para cursinhos comunitários preparatórios para vestibular e concurso público, e também aulas de reforço escolar e de idiomas. A ideia é ampliar o acesso à educação para jovens e adultos. Conforme a proposta aprovada, as instalações poderiam ser usadas por entidades sem fins lucrativos. A relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, recomendou a aprovação.
Tem muitos cursinhos populares, comunitários, geralmente de preparação para o vestibular, que são cursinhos gratuitos, que contam com a participação de voluntários, que muitas vezes não tem um espaço físico, não tem uma sede em que os estudantes possam ter aula e que os professores possam ministrar suas aulas. E muitas vezes encontram um empecilho, né, para conseguir uma autorização, porque não há uma regulamentação para que isso aconteça. Esse projeto de lei avança nesse sentido. Autoriza e organiza os espaços escolares para que possam ser cedidos para esses cursinhos populares, claro, nos horários em que não tiver aulas sendo ministradas. Então é uma forma de incentivar que cursinhos populares e comunitários possam seguir com as suas atividades, estimulando, né, a formação dos jovens de baixa renda e auxiliando na democratização do ensino superior no Brasil.
Os governos poderiam oferecer apoio material às iniciativas, como ceder materiais escolares excedentes e autorizar o uso de equipamentos, como projetores, além de dar acesso à internet. O projeto de lei também cria a rede de apoio à educação comunitária, para acompanhar os cursos, formar voluntários e criar um Banco Nacional de Cursinhos Populares. O projeto está agora na Comissão de Finanças e Tributação. Na Câmara, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá que ser aprovado também pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
A Câmara tem até 30 de maio para analisar projeto do Executivo que reduz a jornada semanal para 40 horas. Após a data, o texto passa a impedir outras votações. Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a aprovação e assinala que a matéria vai garantir mais dignidade aos trabalhadores.
Afinal de contas, quem é contra essa matéria? Qual a razão que é contra? Não haverá prejuízo, os trabalhadores vão ganhar, os setores econômicos vão ganhar, afinal de contas vai ter um aumento na produtividade, na eficiência do trabalhador brasileiro. Então, portanto, é um grande ganho e estamos aí ansiosos para que a gente possa logo, logo estarmos votando sim. E lembrando que por ser um projeto, é maioria simples, o que facilita ainda mais a sua aprovação. A classe trabalhadora tem urgência para reduzir a sua jornada, para acabar com a escala 6x1. Lembrando, é sem redução salarial. Eu estou ansioso também e logo, logo estar votando sim, porque o trabalhador brasileiro merece o fim dessa jornada tão degradante e exploratória que nós temos hoje, que é a jornada 6x1.
Vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana, diz que a compensação de jornada e de escalas deverá respeitar os novos limites e os descansos semanais remunerados ocorrerão preferencialmente aos sábados e domingos.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da PEC que põe fim à escala 6x1. O deputado refuta as críticas à proposta, ao lembrar que os mesmos setores resistiram no passado à criação do 13º salário e das férias remuneradas para o assalariado.
Nas palavras de Élder Salomão, a mudança representa um passo decisivo para superar uma jornada exaustiva que impede o trabalhador de usufruir do descanso e da convivência familiar. Para ele, aprovar o fim da escala 6x1 significa promover justiça social.
Direitos Humanos.
André Janones, da Rede, defende o programa Bolsa Família e critica declarações de lideranças da direita em Minas Gerais, que, segundo o parlamentar, demonstram um desconhecimento da realidade social e se baseiam em uma visão elitista.
Segundo André Janones, o Bolsa Família é um complemento de renda, atendendo pessoas em vulnerabilidade econômica e que acabam saindo voluntariamente do programa quando alcançam autonomia financeira. Ele critica, por outro lado, os subsídios dados a grandes empresas e setores econômicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom final de semana para você. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.